Grazie.
Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Bom, coloque o PowerPoint, por gentileza. Antes de nós ministrarmos a palavra nessa manhã, tem tantas perguntas aqui hoje. Pastor, qual a importância do uso da estola sacerdotal hoje? Importância nenhuma, zero. Por que algumas igrejas que se dizem apostólicas ainda fazem uso? Porque não são apostólicas. Simplesmente tem nome de que vive, mas está morto. Isso é prática judaizante. É você querer trazer o Velho Testamento para o Novo. A nossa autoridade é inteiramente espiritual, não é baseada em nenhum tipo de roupa que nós vestimos hoje. Então, o pastor não deve tentar ser um sacerdote do Velho Testamento, mas todos nós somos ministros do Novo Testamento. O entendimento do Evangelho é muito claro: cada crente foi feito sacerdote. Então, não existe mais uma classe sacerdotal na igreja. Os pastores não são os sacerdotes da igreja. Outro dia eu vi, ó, de fato, alguém dizendo isso, né? Mas está errado, de que os irmãos são sacerdotes e o pastor é o sumo sacerdote. Mais uma vez, uma mentira do diabo. Jesus é o sumo sacerdote e todos nós somos sacerdotes na casa do Senhor. Quantos creem na verdade do Evangelho? Eu poderia simplesmente ser agradável e falar, tudo bem, é muito legal, bonitinho, mas não é. Isso destrói o Evangelho, sim. Uma verdade básica do Evangelho. Pastor, como é o processo de libertação? Bom, aí você exige uma aula. Seria bom você matricular-se no CTL, para você ter uma orientação mais clara com relação a isso. Mas uma coisa é certa: você, como crente, cheio do Espírito, você recebeu autoridade para expulsar demônios. Mesmo que você não saiba técnicas, mesmo que você não entenda os processos, você tem que entender o seguinte: na cruz, o Senhor Jesus já venceu o diabo e os seus demônios. E Ele nos deu autoridade pela sua unção para comandar contra as obras do diabo. Isso não depende das suas obras, isso não depende da sua justiça, isso depende da obra completa de Cristo na cruz e depende da justiça de Cristo que foi colocada em você. Se você crê nisso, você pode expulsar demônio em nome de Jesus. Mais uma vez, não é algo exclusivo de pastores e líderes. Todo crente deve confrontar as obras do diabo. Diga amém.
Amém.
Tão importante dizer amém. Pastor, em Isaías 45:7 se diz que Deus criou o mal. Por favor, explique. Vou explicar pela 17ª vez. De fato, Deus cria o mal. Projeta para mim. Ai, já projetou. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Muito bem. O mal pode ter um sentido moral, né? Então, o pecado é mal, sentido moral. Ou o mal tem um sentido, vamos dizer assim, existencial. Por exemplo, nós estamos agora enfrentando uma seca aí em São Paulo, Rio, Minas Gerais. Isso é mal. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, o que o texto está dizendo é que Deus eventualmente manda juízo. E o juízo às vezes vem acompanhado de calamidades. Entendeu? Porque Deus é juiz, justo, Ele eventualmente manda os seus juízos. E quando isso acontece, nós percebemos como sendo algo ruim, algo mal, ok? Mas Deus não criou o mal moral, Deus não criou o pecado. É verdade que o pecado, por uma questão de lógica, ele existe uma vez que existe a virtude. Uma vez que existe algo considerado certo moralmente, o inverso torna-se automaticamente existente. Mas Deus mesmo não é o autor do mal. Pastor, quem é o autor do mal moral, do pecado? Eu não sei como ele surgiu, a Bíblia não diz, portanto é um mistério para nós, mas nós sabemos que o diabo, né, foi o primeiro a cair. Muito bem. Pastor, por que os livros apócrifos, como Tobias, Judite, Macabeus, não estão presentes na Bíblia que nós usamos? Muito bem. Isso aí, para você entender isso, tem que saber um pouquinho de história. Você sabe, até o século XVI, havia apenas uma Bíblia. Qual Bíblia que havia até o século XVI? Essa que está na sua mão. Exatamente como você está lendo. Era a Bíblia que era universalmente usada. Só que, até o século XVI, a Bíblia só podia ser lida no original grego-hebraico ou na única tradução permitida para o latim, chamada de Vulgata Latina. Então você sabe, muito pouca gente falava o grego e o hebraico antigo. E o latim já era uma língua morta também no século XVI. Então, para você conseguir ler a Bíblia, você tinha que estudar muito. Aprender uma outra língua para você ler o que estava no Evangelho. É por isso que os monges, então, eles se fechavam nos mosteiros para escrever a Bíblia e para estudar. No século XVI veio a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, que é algo que vale a pena um dia eu ministrar aqui sobre isso para os irmãos, ela foi extremamente importante. Ainda que, na história secular, eles tentam diminuir a sua importância e dizem que importante mesmo foi a Revolução Francesa, que mudou a história, porque a Revolução Francesa é que trouxe a liberdade, né, a igualdade, a fraternidade. Isso é mentira. Que trouxe a liberdade, a igualdade, a fraternidade é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. É ele que traz. Então preste atenção. Deus então levantou vários reformadores. O mais conhecido e o primeiro deles foi Martinho Lutero. Mas teve também João Calvino, João Knox, teve Zwinglio, teve vários outros que eram reformadores. E o que eles ensinavam principalmente? Vou te dizer o que eles ensinavam. Eles ensinavam que todo crente é um sacerdote e que todo crente tem o direito de ler a Bíblia e tirar conclusões por si mesmo daquilo que está lendo. Hoje parece uma coisa comum isso, mas naquela época isso foi uma revolução. Milhares morreram por causa disso. Como você ousa ler a Bíblia? Era proibido ler a Bíblia. Entendeu o que eu estou dizendo? Era proibido ler a Bíblia. Hoje você pode ler a Bíblia e você é livre para tirar as conclusões que você quiser tirar. Veja, isso aconteceu na Reforma. Hoje essa confusão toda que está tendo aí, que os muçulmanos são contra a liberdade de expressão, e teve aquele atentado em Paris, os irmãos devem ter acompanhado, e a marcha que teve no domingo passado em Paris, não é? É todo mundo dizendo que agora é Charlie é o jornal que foi atacado e morreram vários jornalistas. Então hoje eles estão defendendo essa liberdade de poder se expressar, mas isso quem primeiro defendeu foram os protestantes. Foram os primeiros a falar, você tem a liberdade de ler a Bíblia, cada crente é um sacerdote. Muito bem, isso produziu um problema na igreja, e então houve a primeira cisão. As igrejas reformadas então saíram da igreja católica, saíram debaixo da autoridade do Papa, ok? Só que, bom, esse movimento foi chamado de reforma. A igreja católica, vendo o que tinha acontecido, criou outra coisa chamada de contra-reforma. E nessa contra-reforma, eles resolveram acrescentar mais 6 ou 7 livros na Bíblia. Quais são esses livros? Eles já existiam antes? Já existiam. Os livros de Macabeus são livros históricos que contam os 300 anos entre o Velho e o Novo Testamento. Eles já existiam. Eram livros judaicos, mas nunca tinham sido reconhecidos pelos judeus como livros inspirados. A mesma coisa o Eclesiástico, Tobias e etc. Esses livros do Velho Testamento que foram acrescentados não eram reconhecidos nem pelos judeus. Então eles foram colocados no século XVI, ok? Como movimento de contra-reforma. Mas nós continuamos com a Bíblia do jeito que ela era
desde o começo. Agora, o grande trabalho que Lutero fez, e depois os reformadores todos, foi traduzir a Bíblia para o idioma das pessoas. Então, a primeira Bíblia a ser traduzida foi para o alemão. E Deus havia já proclamado a intenção da imprensa justamente naquele período, o Tibete, aquele formato, né? Então, naquela época, os livros eram escritos à mão. Quando foi inventada a imprensa, aí eles passaram a imprimir livros. E a Bíblia, justamente, foi traduzida nesse momento, foi impressa e caiu na mão de todo mundo. Então, ela teve a mão. Mas depois veio a versão King James, que é a tradução para o inglês, e a nossa tradução em português também foi das primeiras. Das primeiras, lá no século XVII, no século XX, mas foi das primeiras. Então, preste atenção. A Bíblia que você usa é exatamente como os apóstolos pretenderam que fosse. Esses livros são acrescentados pela contra-reforma. Está se compreendendo?
Amém.
Eu gostaria de dar mais aula para os irmãos, mas isso não é uma reunião de história, né? Pastor, você de célula, eu queria saber se tem alguma célula próxima do Buriti. Pastor Marcos, mas deve ter lá perto do Buriti, lá perto do Caravelo. Claro que tem. Tem dezenas de células lá. Pastor, em Mateus 17, 13, Jesus disse que Elias é João Batista. Mas, na verdade, Elias não é João Batista. Ao contrário do que ensinam os espíritos, João Batista não é uma reencarnação de Elias, como alguns possam me dizer. O que acontece é que João Batista veio na mesma unção de Elias. O que acontece é o seguinte, irmão, existem unções, a unção apostólica, a unção profética, a unção do mestre, do evangelista, e cada unção ela exige um vaso específico, com características específicas. Se você for ver a vida de João Batista, você vai ver que ele tinha características semelhantes a Elias. Então, ambos viviam no deserto, ambos se vestiam de maneira diferente, né, com roupas de pelo de animal, ambos tinham comida diferente, né? Elias comia comida trazida por corvo, João Batista comia gafanhoto com mel. Ambos confrontaram os religiosos da sua época, né? E os dois terminaram o ministério por causa de uma mulher. Elias foi Jezabel, João Batista foi Salomé. Então veja, eles tinham muitas semelhanças. Essa semelhança é porque viviam debaixo da mesma unção, mas não era a mesma pessoa. Okay? Isso está mostrando a palavra de Deus que quando você quer receber a unção de alguém, você tem que estar disposto a ter o mesmo tipo de vida que ela tem. Isso vale para nós também. Nos dias de hoje. Pastor, o ir de pregar o Evangelho, fazer discípulos, é um chamado ou uma ordenância? Não estou respondendo muito a esse chamado de Deus. Estou pecando ou estou apenas fora da vontade de Deus? Todo mundo está fora da vontade de Deus, está em maus lençóis. Não preciso dizer mais nada além disso. Agora, pregar o Evangelho é sim uma ordenança, mas você não deve encarar como uma ordenança. Entende? É mais ou menos como uma ordem de almoçar e jantar todo dia. A sua mãe te deu uma ordem de almoçar e jantar todo dia, quando você teve essa ordem algum dia? Ou eu recebi essa ordem da minha mãe, almoçar e jantar todo dia, então na hora do almoço eu tinha que almoçar. Eu não queria almoçar, era obrigado a eu almoçar. Presta atenção, eu tenho que encarar essa ordem de almoçar como sendo uma ordem realmente? É um mandamento realmente? Não, na verdade não é. A nossa mãe esperava que a gente tivesse apenas uma disciplina, mas a gente iria comer espontaneamente. A mesma coisa acontece para pregar o Evangelho. O que a Bíblia diz sobre isso? A boca fala que o coração está
cheio.
Por que o seu coração está cheio? Ah, pastor, está cheio de Jesus. Vamos então fazer um teste. Vamos fazer um teste. Ontem, o que você mais falou? Antes de ontem, qual foi o assunto que você mais falou? Ele disse que está cheio de seu coração cheio. Você fala que o teu coração está cheio. Eu não falo daquilo que você é obrigado a falar, não. Eu falo daquilo que você pode falar na hora, você pode falar o que você quiser. Na hora que você sentou ao lado de alguém, relaxar, posso pensar o que eu quiser. Qual o primeiro assunto que vem na sua mente? É isso que está no seu coração. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu não vou te julgar você, né, saber o que você falou, isso é um problema seu. Deus. Mas se você quer pregar o Evangelho, olha para cá. Ao invés de você colocar uma arma na sua cabeça e dizer, prega ou morre, miserável. Porque tem crente que vive acusado. Tem crente que sai angustiado de casa. Eu vou falar porque eu vivi assim uma parte da minha vida, quando eu estava lá com os meus 17, 18 anos de idade, eu era muito grande pregadista. Então eu tinha que pregar. E eu saía de casa cheio de folheiro para pregar. Se eu chegava no ponto de ônibus, eu dizia, eu tenho que pregar. Se eu chegar na escola, eu tenho que pregar. Gente, eu tenho que pregar. Ficava puxado, tenho que pregar. E acabava o dia, eu não pregava. Sabe por que eu não pregava? Porque eu não tinha nada para dizer. Não tinha nada dele. Até o dia que eu entendi isso. Se eu estiver cheio do Senhor, se eu estiver ouvindo do Senhor, se eu estiver recebendo do Senhor, na hora que eu começar a conversar, vai sair Jesus, o Senhor veio. E vou dizer para você, você só fala de Jesus? Ah, não, nem comecei ainda a falar. Não, me veio, ele foi contigo, você só fala disso? Não, não. Por que ele resumiu isso? Porque você está falando daquilo que você está cheio. Então, qual que é a necessidade sua? Ao invés de você ficar se cobrando de pregar o Evangelho, e sentindo-se acusado e condenado porque não pregou, trata o mal pela raiz. Encha o seu coração de Cristo. Como você faz isso? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, falando com gratidão nos nossos corações. Mas é bom também ligar na frente assim, morar da palavra, ajuda. Colocar um CD no carro de música cristã genuína, ajuda. Orar todos os dias, você acordou de manhã, você fala o tempo para orar. Pastor, eu não consigo orar muito. Ora, porque você dá conta. Não consigo orar muito, não. Com esforço, os 2 minutos. Conversa com dois, você tenta melhorar, tem foco. Consigo orar só 15 minutos. Não tem problema, ore os 15 minutos. Ore que você pode, mas ore. Ore. Faz a sua relação com o Senhor, do estilo de vida. Abriu a porta do carro, glória a Deus. Ou, sei lá, foi passar na catraca do ônibus, aleluia. Tudo é motivo você se lembrar do Senhor. Quer dizer, Jesus é esse ônibus que me leva, eu estou indo no caminho da vida. Saiu lá fora, tem sol, ele é o sol da justiça. Está chovendo, vai chover bênção na minha vida hoje. Você pode me ver assim. Aconteceu um problema hoje. Olha esse problema. Não importa o que aconteça. Pastor Luiz, estou matriculando meu filho em uma escola tradicional, vou mencionar o nome, minha particular. Mas a professora dele é espírita, tem algum problema? Eu não sei. Não sei se tem algum problema, pode ser que não tenha nenhum problema. Pode ser que a professora dele jamais toque em assunto relacionado à religião. Mas como eu te disse, a boca fala do quê? Se o coração está cheio disso, mas cedo ou mais tarde vai sair sem querer que saia. Entende? Por que você não matriculou na escola do dele? Tem vaga. Tem vaga. Tem vaga. Nós estamos orando para o Senhor nos dar a condição de construir outra escola do dele. Mas agora nós estamos construindo nossos prédios em nome de Jesus. Eu quero agradecer muito os irmãos pela sua disposição em ofertar na oferta das primícias. Nossa oferta deu 1,5 milhão para a glória. Nós estamos com o Deus aqui na nossa dita, nem pastor Marcos Bob. Você não está alegre?
Estou alegre.
Estou aliviado. Não é fácil você fazer uma dívida de 1 milhão e não saber o que você vai pagar e confiar nos irmãos. Para confiar nos irmãos, precisa de muita fé. Precisa de muita fé. Meu Deus do céu, não é fácil. Meus irmãos, meu Deus, eu estou emocionado, porque é uma bênção trabalhar nessa igreja. Pastor, meu nome é Lucas. Faço 7º ano na escola de Deus. Estou pedindo, pelo amor de Deus, faça o ensino médio na escola de Deus, porque eu não quero sair da escola no 9º ano. Não, nós não vamos fazer. Por quê? Porque o 2º grau, na ênfase, é preparar o vestibular. Essa é a ênfase do 2º grau. Eu não quero me envolver nessa angústia de preparatórios para o vestibular. Nosso trabalho é formar as crianças. E o trabalho de formação é o ensino fundamental. Então, para nós, o ensino fundamental é a chave. Porque toda criança é formada. Mas se o Senhor nos der a escola, nos der o dinheiro, você sabe, está presente, a gente está sempre aberto. E a oração de garoto de 7 anos de idade tem muito poder. Você deve orar sobre isso.
Pastor Elísio, como é que eu posso ter mais autoconfiança?
Sei não. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei por que você está falando isso. Talvez você seja um adolescente, está querendo conversar com outra moça. Talvez você está começando a sua vida profissional, se sente um pouco inseguro. Eu quero te falar uma coisa. Como na vida você precisa de enxergar na vida espiritual? As pessoas falam muito isso. Você tem que ser autoconfiante. Tem autoconfiança. Vou te dizer uma coisa, o hospício está cheio de autoconfiante. Não tem ninguém que confia mais em si mesmo que um louco. O louco chega e fala, eu sou o Napoleão, quem convence ele do contrário? Você fala, não é não, fala, sou louco, entendeu como eu sou? Você não é Napoleão. Você pode argumentar o que for, ele é cheio de autoconfiança, ninguém muda a cabeça dele, eu sou Napoleão. Então, a autoconfiança é o oposto do ensino do Evangelho. O homem seguro, segundo a Bíblia, é aquele que está firmado na rocha, que é Cristo. Não aquele que está confiado no alto, ele é em si mesmo. Não, aquele que é confiante não está confiado em si. Eu confio no meu pai, eu posso fazer, eu posso arrebentar. Não, o homem confiante é aquele, eu confio no Senhor. O Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha rocha, o Senhor vai trazer na minha vida. E quando trata de confiar nele, ele fica inseguro. Por quê? Um pouquinho de insegurança é que te dá saúde mental. Faz você ser gente normal. Então, essa conversa com o mundo, livro de autoajuda, está lendo muito livro de autoajuda. Leia a palavra de Deus. Ok, vou deixar duas perguntas para a semana que vem. Porque me mandaram uma postila de perguntas. Manda um e-mail, acho que vai ser mais fácil de responder, mas ainda assim, se der tempo semana que vem, eu respondo. Está nos visitando hoje o pastor José Carlos, lá do Peru, de mim, tem 3 peruanos. Cadê o pastor José Carlos? Fica de pé, por gentileza. Onde é que estão os peruanos? Fica de pé. Aplaudindo o nosso cabelinho. Eu quero abençoar. Todos são bem-vindos. Deus lhe bendiga a notícia. Amém. Muito bem. Eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos, se eu permitir, as características de uma vida vitoriosa. Eu não vou me demorar, mas esse é um assunto extremamente importante, dona Alves. Alguém me ligou?
Na verdade, isso acontece com uma certa frequência.
Era um jovem, ele disse que tinha em torno dos seus 20 anos de idade, 19 anos. Ele ficou tão desesperado, chorando tanto. Ele dizia, pastor, eu quero ter uma vida cristã vitoriosa, mas eu fico caindo no pecado. Tem algo errado comigo? Ou tem algo errado com o ensino? Como é que eu posso viver essa vida? Foi por telefone que nós conversamos. É isso, realmente triste por ele, mas ao mesmo tempo fiquei feliz por ele ter me dado. Eu disse para ele, filho, você sabe qual é o seu problema? É que você ainda está achando que é você que vai conseguir viver a vida cristã. Não é você. A vida cristã é um empreendimento grande demais para nós. É impossível você viver o padrão da vida cristã genuína. É impossível, você nunca vai conseguir. Pastor, então significa que eu vou ter que me conformar vivendo nessa vida? É aí que está o milagre. Você não consegue, mas Jesus consegue dentro de você. O Espírito Santo opera esse milagre dentro de você. Mas tem que ser o Espírito Santo, não pode ser você. Você tem que desistir. Pastor, mas está falando o contrário, todo mundo me diz. Todo mundo volta a tentar mais, esforçar mais, fazer mais força. Falei o contrário, quanto mais força você quiser, pior vai ser. Você tem que desistir, tem que dizer, eu não consigo o que quero, não vou tentar mais, vou deixar o Senhor fazer. Hoje eu quero que você desista. Hoje eu vim aqui dizer o mesmo para você. Por você mesmo, filho, você não consegue. Por você mesmo, você não consegue mudar o seu temperamento. Eu sei que você hoje mesmo já acordou nervoso, já explodiu meia dúzia na sua frente.
e você fica acusado, você está aqui no culto e fica pensando, deve ser um hipócrita, hein? Como é que eu posso estar aqui nesse culto e tendo um comportamento desse? Hoje mesmo você deve ter ofendido bem a Deus. E você fica pensando, que tipo de cristianismo, filho? Que tipo de vida cristã é essa? Ah, aquele que deve desistir da igreja e de Deus. Você não deve desistir de Deus. Você tem que desistir de você mesmo. Tem que entender que o cristianismo não é uma religião, um conjunto de sistemas que você aprende e você mesmo é encarregado de depois cumprir. Não. Aquele que salvou você, ele perdoou o seu pecado e ele agora vai libertar você da escravidão do pecado também. A obra do Senhor é completa em nós. Ele não nos salvou, ele nos deixou viver por conta própria, no nosso próprio esforço. Como é a vida cristã que o Senhor planejou para você? Como é o tipo de vida de um crente vencedor? Porque o normal, presta atenção, segundo o ensino do Novo Testamento, de uma vida genuinamente cristã, qual é o propósito de Deus para o cristão viver? Qual é o tipo de vida que o Senhor planejou para nós viver? Te falo algumas características. Primeiro, uma vida cristã genuína é uma vida que é livre do pecado. Lá em Mateus 1:21 diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Diga, eu creio que eu me salvo dos meus pecados. O que significa ser salvo dos pecados? Em primeiro lugar, significa ser perdoado. Mas não é só ser perdoado, é também ser liberto, porque não adianta você ser perdoado do pecado e você continuar vivendo bem depois. Ah, eu fui perdoado, eu vou continuar pecando. Minha vida vai ser essa, pecar e ser perdoado, pecar e ser perdoado, para sempre. É isso que é ser cristão. É só ver um sprayzinho espiritual que eu vou jogar toda hora que eu pecar? Não. Ser cristão, segundo a Bíblia, é ser livre da escravidão do pecado. Segunda coisa, é uma vida cheia de comunhão e intimidade com Deus. A vida cristã, como Deus planejou, não é só uma vida em que você vence o pecado. Essa é uma vida também cheia de comunhão com Deus. Vai em Lucas 1:34, diz: de concedermos que, livres das mãos do inimigo, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Olha que interessante. A Bíblia fala que você foi livre nas mãos do inimigo. Nós creio que foi liberto do diabo. Dessa parte se cumpriu. E você também agora foi trazido para adorar a Deus sem temor. Quantos adoram a Deus da liberdade sem medo? Também já se cumpriu. Mas tem uma outra parte que diz: devemos viver em santidade e justiça perante Ele. Que dias, meus irmãos? Todos os dias. Ou seja, santidade não é um evento ocasional. Santidade é uma característica que deve marcar a sua vida todos os dias. É temos que admitir que muitos de nós vivemos uma vida derrotada. Muitos de nós não vivemos em santidade. Muitos não vivem na pureza. Muitos ainda vivem escravizados pelo pecado. Temos que admitir, ou tem algo errado com a nossa experiência, ou tem algo errado com a palavra de Deus. Mas como Deus é verdadeiro e não pode mentir, então só pode ter algo errado com a nossa experiência. Terceira característica: a vida cristã, como ensinada no Novo Testamento, é uma vida que é satisfeita com o Senhor. Lá em João 4:14, Jesus diz: aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida da terra. Isso aqui é padrão, né? De vida cristã. Jesus chegou para a mulher samaritana e falou: olha, quem beber dessa água vai descer de novo. Então Jesus falou duas coisas aqui.
Você está vendo a distância daquele pé?
Está mais perto.
Primeiro ele disse: quem beber dessa água vai descer de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre.
Isso aqui não é
uma coisa. Agora, temos que admitir que ainda há tanta sede dentro de nós. Tanta tanta sede. Nossa, sabe, as pessoas andando no shopping, olhando para as meninas, tanta sede de ver tanta coisa. Tanta insatisfação. Você sabe?
Essa informação eu não posso te dar.
Muita gente interpreta errado. Tem muita gente insatisfeita. Insatisfação é da carne. Tipo, mas não tem muita gente sedenta para mim.
Eu sei.
A fome é nossa de vontade. Eu comer mais do Senhor. Isso é o padrão da vida cristã. É assim que você foi chamado para viver. Não pode ser menos do que isso. Você não pode aceitar viver menos do que isso. Porque foi Jesus quem disse. Então crente, ele é satisfeito. Sou satisfeito. Há um contentamento fluindo da sua vida. Porque há satisfação. Bebida essa água. Bebida Cristo. Não tem sede mais. Quarta característica. A vida cristã, como descrita no Novo Testamento, é uma vida cheia do Espírito. Jesus disse lá em João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O seu interior está fluindo rios de águas vivas. Como alguém perguntou aqui hoje, né? Pastor, eu sou obrigado a pregar? Você sabe que tem algumas coisas que incomodam profundamente um cristão mediano. Profundamente. E uma delas é essa coisa de ter que pregar para o desconhecido. Eu tenho que falar do Evangelho para uma pessoa que eu não conheço. Para algumas pessoas é uma experiência angustiante. Porque ele é tímido, porque ele acha isso embaraçoso, constrangedor. Então, falar de evangelismo na maior parte das igrejas é uma coisa complicada, porque as pessoas se sentem amedrontadas com isso, assustadas com isso. Mas Jesus disse que quem beber da água que ele der, essa água não apenas vai dar sede dele, mas ela vai ser uma fonte jorrando para a vida eterna. Isso significa que quando você falar, vai sair rio de água viva de você. E pessoas que convivem com você vão ser saciadas. Como é que é a sua experiência? Pessoas se convivem com você, experimentam essa sensação de saciedade depois de ouvir de você, depois de estar com você. Esse é o padrão do Novo Testamento. Esse é o padrão da vida cristã. Até que seja mentira. Muitos de nós não vivem essa realidade. Muitos de nós não tem rio fluindo no interior dele. Não tem nada que está ali extrapolando da alma dele. Pelo contrário, se sente às vezes, ai, você. Sem coisa alguma para poder compartilhar. Mas a Bíblia diz que a vida cristã, como pergunta o jogo, é assim. Então, isso é divertido. Deve ter algo errado na nossa experiência. Nós não podemos simplesmente ensinar alguma coisa como uma teoria bonita, só alguns privilegiados vivem. Não podemos nos contentar com a explicação de que não, isso aí é só para alguns que têm um dom, ou para os pastores que são mais experientes, líderes que são mais fiéis. Não. Essa tem que ser a experiência de todo crente. Todo aquele que bebeu da água da vida eterna, ele tem que ter essa fonte jorrando na vida dele. Nós cremos que isso é verdade. Então você não pode se contentar com menos do que isso. Quinta característica: é uma vida que vence as circunstâncias e vence o diabo. Paulo diz lá em Romanos 8,35: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedoras por meio daquele que nos amou. Paulo está dizendo que no meio das situações difíceis, aquele que vive a vida cristã, como está no Novo Testamento, não se abala. Ele é como um ancião, ele não se abala. Mas tem tribulação, tem angústia, tem perseguição, tem espada. Ele permanece firme, inabalável. Ele diz: eu sou mais do que vencedor, eu sou um super vencedor. Por meio de Cristo que me amou. Mas muitos de nós, quando passam por tribulação, qual é a primeira coisa que ele sente? Deus me ama. Onde está o amor de Deus? A primeira pergunta que passa. Eu não me sinto amado, olha a luta que eu estou passando. Olha a dificuldade que eu estou tendo. Deus não me ama. Mas o que está dizendo? Que aquele que provou da vida cristã genuína, meio das tribulações, ele sabe, nada pode nos separar do amor de Deus.
nada pode me separar. Eu sou amado do Senhor. Sexta característica é uma vida de castigo livre. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Que eu fui criado para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas quanta dificuldade de praticarmos as boas obras! Quanta dificuldade de sermos generosos, às vezes, na hora de contribuir, ou de ajudar na hora que precisa de alguém para servir. Quanta dificuldade, quanto conflito, essa dificuldade de fazer o bem. Mas aquele que vive a vida cristã de acordo com o Novo Testamento, ele está sempre pronto para fazer o bem. Sempre pronto para fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Esse é o padrão do Senhor. Por último, quero dizer uma outra característica. A vida cristã, como está no Novo Testamento, é uma vida cheia de luz. Lá em João 8:12, Jesus disse: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Consegue o Senhor Jesus. Então, essa verdade tem que se cumprir em nós. Não anda em trevas. Mas o que significa andar em trevas aqui? Significa que você, quem anda em trevas, não sabe qual é a vontade de Deus. Quem anda em trevas não sabe como decidir as coisas. Quem anda em trevas nem sabe perceber o que é apropriado, o que não é, o que é certo, o que é errado. Ele não tem o discernimento. Por isso ele não consegue enxergar muito bem na frente dele. Apesar de seguir a Jesus, dizer que é salvo, ele não está vivendo uma vida cheia de luz. Mas o cristão genuíno, aquele que vive o padrão do Novo Testamento, ele é cheio de luz no coração dele. Ele percebe a direção do Espírito no coração dele. Ele percebe qual é a vontade de Deus, sem ter que arguir ninguém, sem ter que perguntar a ninguém. Ele simplesmente sabe, ele sabe, ele sabe que o Espírito Santo habita dentro dele, a luz de Deus está dentro dele. Agora, eu vim aqui hoje para trazer a acusação para você. Minha ideia não é vir aqui te falar como é que deve ser a vida cristã e mostrar para você que você não está vivendo, às vezes, como deveria. Eu quero até dizer para você que você não deve abrir mão desse padrão. Não abra mão desse padrão. A vontade de Deus é concebida de acordo com ele. Se você não está vivendo de acordo com esse padrão, então você precisa hoje ter uma nova experiência com o Senhor. Para entrar nessa nova história, para entrar nessa nova dimensão, para viver de acordo com essas características. Porque foi Deus que planejou. Não compete com menos do que isso. Não viva com menos do que isso. Mas a pergunta é: como eu posso experimentar essa vida? Como eu posso experimentar a vida que Deus planejou? Em lugar de ter essa honestidade de reconhecer, muitos de nós achamos que ser salvo é apenas ser salvo da condenação do inferno. Ser salvo é você também experimentar uma vida gloriosa. Não viver mais como escravo do diabo, nem como escravo do pecado. Muitos de nós somos salvos, mas a nossa salvação parece que não atingiu completamente todas as áreas. É mais ou menos como alguém que está afogando. Preste atenção. Alguém que está afogando e você joga para ela um colete salva-vidas, ela não vai se afogar. Ela está salva. Está salva ou não está?
Está
salvo. Se ela está se afogando, você joga um colete para ela, ela está salva. Mas se você não tirar ela da água e trazê-la aqui para o barco, a salvação dela não está completa. Ela não está condenada, mas também não está experimentando o que podia experimentar. Tem muito crente vivendo só com o colete salva-vida. Você está vivendo mais dentro da água, se debatendo dentro da água, tentando viver o melhor que importa dentro daquela água. Não, o Senhor não fez só para te jogar o colete salva-vida e falar: agora se vira, faz o melhor que você puder. Não, ele veio te jogar o colete salva-vida, depois de tirar você de lá e te trazer para o barco, para te colocar na posição de vitória. Essa deve ser a experiência de cada um de nós e deve ser a sua experiência também. Nós dizemos amém dessa manhã. Então, vitória é uma pessoa, não é um assunto a respeito do qual eu vou falar para você. A vitória é Cristo. Então, tudo que eu falo para você de hoje está relacionado a ele, a pessoa dele. Porque o cristianismo
é diferente das outras religiões. As outras religiões ensinam como é que o outro deve se comportar. O cristianismo não. Cristo mesmo é que vai se comportar em você. Cristo mesmo é que vai transformar você. Ele que vai operar na sua vida. Pode dizer amém nessa manhã. Cinco coisas. Primeiro, se você quer viver a vida cristã como Deus planejou, entenda o primeiro princípio. Não é uma vida fortificada, mas é uma vida substituída. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas 2, verso 19: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Preste atenção, vitória não significa que você vai ser corrigido. Vitória não significa que o seu eu mau vai ser mudado para o eu bonzinho, ou o seu eu sujo agora vai ser o eu limpinho. Vitória é substituição, é uma vida que lhe é acrescentada. Você sai de cena e deixa Cristo operar em você. O padrão é não mais ser. Estou hospitado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive. É Cristo que vive em mim, agora é Cristo que vai operar em mim. Agora isso é uma coisa tão simples, tão simples. Chega a ser quase inacreditável. Por isso muitos de nós não conseguimos viver da maneira como Deus quer que nós vivamos. Muitos de nós vivemos fazendo remendo. Deus não faz remendo. Deus troca. Está dormindo? Deus troca. Deus não fica fazendo remendo, emenda. Não, Deus troca. Então é necessário você sair de cena e deixar que Cristo haja. Essa é uma experiência de vitória. Por isso que o justo vive pela fé. Porque a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. É pela fé. Não é por emoção, nem é por vista. Não é pelo que você está percebendo. É pela fé. Eu estou em Cristo. Cristo agora está em mim. Se Cristo está em mim, tudo que diz respeito a Cristo também está em mim. Cristo é manso, então a mansidão de Cristo está em mim. Não sou eu mais quem vive. Agora Cristo, com a sua mansidão, vai operar em mim. E aí eu me recuso a entrar em cena. Eu deixo que Cristo faça. Deixo que Cristo opere. Não sou eu que vou ficar ali lá lutando, lutando. Preste atenção. A vida cristã verdadeira não é resultado de ficar o tempo inteiro se esforçando. Na verdade, não existe esforço nenhum. Ela acontece espontaneamente. Ela flui espontaneamente. Não é resultado de uma obra sua, de algo que você fez. Porque não é você quem vence, é Cristo que vence. A sua vida cristã é você que está vencendo ou é Cristo que está vencendo em você? Pastor, não estou conseguindo entender isso. Como é que é isso na prática? Como é que é isso na prática? É tão simples. Tão simples que chega a ser, às vezes, ignorado. Vou te dar um exemplo. Você tem um colega de trabalho que você não suporta. Toda vez que você encontra com ele, você quebra o pau com ele. Toda vez. Mas você é crente. Você sabe que o comportamento é pecaminoso, é errado. Cada vez que você faz, você sente mal com ele. O Espírito diz que é errado, não faça isso. Mas você não consegue mudar. É só ele começar a criticar você. É só ele começar a falar alguma coisa. Você começa a subinar. Daqui a pouco você quer que só caia. Mas no momento que eu posso agora viver a vida substituída, é você tentar parar de se mudar. Você não vai ser mudado. Cristo vai ser colocado em você. Entende? Mas o que, que muitos de nós fazemos? Ficamos tentando nos mudar. Ficamos arrumando estratégias, arrumando fórmulas, arrumando mecanismos, arrumando, tentando descobrir como é que alguém fez, descobrir alguém que chegou na terra e mudar o temperamento dele. Não tem jeito, pode tentar o que você quiser. Ninguém pode mudar
você. Você não troca comigo.
Então faça então, pastor. Muito simples. Queria você sair da sua casa e dizer, ó, fala, Deus, o senhor sabe que eu de mim mesmo não tenho nada.
mas o Senhor é a minha paciência.
Eu te peço,
Senhor Jesus, me dá essa graça hoje de ter paciência e de meditação. Você está orando para o Senhor fazer. Se você realmente sair de cena, você vai esquecer o assunto, o seu louco, esqueceu. Porque tem dois tipos de gente aqui nesse caso. Tem aquele irmão que olha e não esquece. Por quê? Porque ele não conseguiu ver. Ele olha e fala, Deus, tem misericórdia, me ajuda quando eu chegar perto de mim, meu colega. Mas no caminho ele fala, Senhor, quero te lembrar, é difícil demais, ajuda. Senhor, eu estou chegando no caminho, Jesus está entrando na porta. Ô Senhor, Jesus! Lá tem ele, Jesus, lá tem ele! Aí você fala, não funcionou. Sabe por que não funcionou? Você até agora não saiu de cena, ainda está você lá querendo fazer, achando que ele vai depender, que o Espírito Santo vai depender de você. Não é, você vai esquecer. Você vai orar e dizer, Senhor, ninguém não pode, mas o Senhor pode. Sua vida está em mente, a mansidão também está em mim, porque o Senhor habita em mim. É não mais eu, mas o Senhor. E aí você esquece, você vai louvando o Senhor, você esquece. Quando você vem aqui de seu amigo, você fica com ele ali a hora, e você depois vai embora e você fala, uau, o que aconteceu hoje? Eu perdi a paciência. O que aconteceu comigo hoje? Será que ele mudou? Será que meu colega está diferente? E ele também vai ficar surpreso. Mas, poxa Deus, porque eu estou fulano e ele não quebrou o pau que eu botei. E será que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Cristo te trouxe a vitória. Não foi você. Você percebe? Não teve nenhum mérito seu. Você não pode chegar aqui voltando para a gente depois, como é que você conseguiu vencer? Entendeu? Eu sou tão desconfiado de vitória que o irmão sabe direitinho a forma dele ter. Eu venci, vou te contar como é que foi. 10 passos, anota aí. Como é que eu vou lembrar de 10 passos para ligar para o meu vizinho? Fala. Se eu tiver que estar decorando 10 passos para cada problema de caráter que você tiver, você vai fazer. Agora eu não tenho tratação nem por ele. 18 passos de 5 vezes. Qual é o que eu tenho celular, pode anotar no celular. Mas daqui a pouco, sua esposa ficou nervosa com você e você está querendo revidar. 15 passos para vencer, paciência. Aí daqui a pouco você sai na rua, né? E aí você é tentado a gastar o dinheiro sem ter, fazer dívida sem ter. Você fala, ai meu Deus, como me livrar da dívida? Como não ficar intimidado? Tem que fazer muito isso. Tem tantos anos que eu posso se expor. Eu tenho certeza que tem isso. Fica da parte de como não ficar intimidado. Você sabe que a vida cristã de mundo tem isso, um montão de fórmula. Você não consegue lembrar? Sabe qual é o problema? Não tem nenhuma dela no Novo Testamento. No Novo Testamento, Cristo é a nossa vida. Quando Cristo que a nossa vida se manifestar, nós seremos manifestados com ele. Sabe como é que você é manifestado? Quando Cristo que a sua vida manifesta em você. Isso não é fórmula. Não existe fórmula. É simplesmente você crer nessa verdade. Qual a verdade? Que Cristo Jesus nos tornou da parte de Deus. Sabedoria, justiça, redenção. Mas pode colocar em todos os frutos do Espírito. Todas as verdades vão confirmar espontaneamente na sua vida. Se é que tem uma fórmula, qual é a fórmula? Não é você que faz. Para de fazer isso. Deixa ele fazer isso. Deixa ele substituir você. Vem, meus irmãos. Seja pensado. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos nos entregar a. Não, vou falar melhor. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ganhar uma coroa. Quantos creem que ganhar uma coroa? Mas depois, nós vamos entregar essa coroa aos pés de Jesus. Sabe por que você vai entregar essa coroa aos pés de Jesus? Porque você não fez nada. Pastor, mas como você não fez nada? Não, foi ele que fez isso aqui através de você. E aí você vai entender que todas aquelas coisas chiquinas que aconteceu na sua vida aqui não tinha nada a ver com você. Foi tudo o Espírito Santo fazendo. Foi Cristo fazendo através de você. Entendeu o que eu estou dizendo? Se foi você que conseguiu se mudar, se transformar, então quando você chegar no céu, você vai querer ganhar o elogio. Muito bem, você conseguiu, hein? Não, eu que modéstia à parte, eu sou um crente fiel. Eu esforcei e consegui. Ninguém vai ficar poder falar isso. Porque diante de Deus, ninguém tem nada para se gloriar, meu amigo. Ninguém vai entrar no céu porque se salvou. E também ninguém vai chegar no céu porque se transformou. Tudo foi obra dele na sua vida. Vocês estão compreendendo isso? Segunda coisa.
pecado.
Você tem que entender que essa vida vitoriosa, ela é um presente e não uma recompensa. Qual a diferença entre um presente e uma recompensa? Presente é de graça. Presente você não tem que conhecer coisa alguma. Presente vem exclusivamente pela boa vontade, presente é bom. Agora, recompensa não. Recompensa é resultado de merecimento. Eu mereci. Eu fiz pronto. Eu me esforcei. Então,
eu agora preciso. E alguém tem uma dívida comigo, eu vou receber a recompensa. A vida cristã vitoriosa não é uma recompensa, ela é um presente. 1 Coríntios 15:57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos faz o quê, meus irmãos? Nos dá, porque a vitória é um presente. Você pede a vitória, você não conquista por você mesmo a vitória. Temos que parar com essa ideia de glorificar as pessoas como se as pessoas tivessem elas mesmas conquistado a vitória. Não, temos que reconhecer que o fulano realmente conquistou isso. Não, tudo é de graça, foi dado. Se você tem alguma coisa para se gloriar, glorie-se na graça do Senhor Jesus, glorie-se na cruz de Cristo, diz Paulo. Mas de si mesmo, faz como Paulo, você é o principal dos pecadores. De si mesmo não tem nada em você. E se tem alguma coisa, isso é Cristo que tem acrescentado. Preste atenção, a verdadeira vida cristã, você vai receber a vitória das mãos de Deus. Ela é de graça. Lá em Romanos 6, verso 14, já falei esse versículo muitas vezes para os irmãos. Lá diz o quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que que o pecado vai ter domínio? Diz Paulo. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas agora estão debaixo da graça. Lei é você tendo que fazer. Lei é você tendo que se esforçar para obedecer. Lei é obra humana. Paulo diz, você não está mais debaixo dessa obra, está debaixo agora da graça. A graça é Cristo fazendo por você, Cristo operando em você. Por que que muitas vezes não temos visto a vitória então? Porque nós mesmos estamos tentando conquistá-la. Nós, no nosso braço, no nosso esforço, estamos tentando produzi-la. E até nós conseguimos por um momento. Até conseguimos por um tempo. Mas depois voltamos a cair de novo. Até nos sustentamos ali com muito esforço, conseguindo, né, produzir alguma diferença. Mas depois a gente vê que não é duradouro. Aquilo que o homem faz não é duradouro. Mas quando Cristo faz, a transformação é completa. Está me ouvindo? É completa. Terceiro, não é um processo, mas é uma experiência. Romanos 5,17 diz, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós podemos reinar em vida porque nós já recebemos a abundância da graça e o presente da justiça de Cristo. A justiça não é mais a sua obra, a justiça agora é uma pessoa, é Cristo. O que eu quero dizer é que não é um processo, é que na cabeça de alguns irmãos, a vida cristã, ela é a vitória sobre o pecado, a vitória sobre as circunstâncias, a vitória sobre o diabo, é sempre visto como um processo, mas não é. A verdadeira vitória é uma experiência abrupta, definitiva na sua vida. Pastor, como é que é isso? Muito simples. Como é que acontece? Como é que você acha que deve ser a mudança de um novo convertido? Converteu no nosso meio, é só uma ilustração. Um irmão que era ladrão de galinha. Ele roubava 50 galinhas todo dia. Mas agora ele converteu, como é que ele deve agir? Ai, pastor, vamos ter paciência. Ele passa para 30, né? Depois cai para 10. Vamos ver se até o final do ano ele consegue se livrar desse mau hábito. É assim que funciona? Ele deve paulatinamente, progressivamente, deixando de roubar a galinha? Não, a vitória é abrupta e definitiva. Você era ladrão, morreu o ladrão. Agora nasceu de novo a nova criatura. A nova criatura não é mais ladra. Você então, como nova criatura, acabou hoje. Roubava 50, não vai roubar mais nada. Agora, vamos tirar a galinha, vamos colocar outra coisa no meio mais próprio de nós aqui. Né, Bento? Mais peculiar a nós. Ninguém que rouba galinha. Mas você antes perdia a paciência 50 vezes por dia. Agora converteu, está só no 20. Melhorou, hein, irmão? Essa igreja fez um bem para você. Rapaz, que igreja abençoada que você está indo. Eu quero ir lá também. Rapaz, se eu caísse também meu pecado pela metade desse jeito, eu estava feliz demais. É isso que é cristianismo, irmãos? É isso que é vitória? Mas alguns se contentam vivendo assim, achando que isso é vitória. Ou ainda, às vezes ele não diminuiu, porque acontece muito disso. Mas ele acha que já tem um bom tempo que ele está na vitória. Porque como ele vê a vitória como um processo, ele não sabe se vai conseguir chegar no final. Ele não sabe se vai conseguir fazer todo o processo e lá no fim ele ter a vitória. Então ele se contenta com o pouco que ele vai tendo. E é assim que o diabo produzindo engano. Você não está num processo aqui. A vitória foi dada para você. Hoje você pode ter vitória na sua vida. Mas isso é pela fé. Do mesmo jeito que você teve que crer para ser salvo, tem que crer também agora para ser tirado da água. Você creu para ganhar o colete, ficou na água. Agora você tem que crer para sair. Entende? Não é uma fantasia. Infelizmente, muitos de nós, todas as vezes falamos de vitória, alguns já ficam no banco falando, não, mas quem que pode viver isso aí? Não, isso não é assim não. Isso aí você tem que crescer muito. Ainda sou muito novo na fé, alguém vai dizer. Não, isso aí é só para quem já é muito experiente. Como é que ele pode viver tudo isso? Essas características todas que o pastor falou? Não, isso aí é para depois que você tem uns 30 anos de fé. É mentira do diabo, filho. É para você hoje. Vida cristã vitoriosa é promessa para todo crente hoje. Mas você tem que abandonar conceitos errados. Tem que abandonar essa ideia de que é um processo a vitória. Pastor, transformação é um processo. Sim, maturidade é um processo. Você não vai se tornar maduro da noite para o dia. Mas não estou falando de maturidade aqui. Estou falando de parar de roubar a galinha. Estou falando de parar com práticas impuras, sexuais. Estou falando de parar de falar palavrão, de xingar no trânsito. Eu viajei, estava em São Luís do Maranhão, essa semana, na volta, sentaram dois cidadãos do meu lado, e eu não costumo ouvir conversa dos outros, mas tem gente que fala tão alto que você ouve até quando você não quer ouvir. E eu estou vendo os dois conversando, mas falando tanto palavrão. Eu pensei, bom, ímpio é assim mesmo, né? E daqui de repente eles falaram, pois é, porque o pastor falou isso na igreja, agora a gente está fazendo isso também. Eu falei, que igreja é essa? Aí eu fiquei muito curioso. Mas me contive a indiscrição. Eu só fiquei pensando, oh Deus, para ele é normal isso. Não experimentou isso. Porque acredita que em algum momento, lá na frente, quando ele crescer, ele vai largar de falar palavrão. Não é. A experiência de vitória é na hora. Você é liberto na hora. O novo nascimento não é um processo. O novo nascimento é uma experiência abrupta, instantânea, poderosa. Você é feito nova criatura instantaneamente. Agora você vai crescer. Você vai amadurecer. Você vai conhecer mais o Senhor aos poucos. Mas a vitória sobre o pecado, você pode ter ela hoje. Você não tem que viver escravo da impureza sexual agora no seu celular. Impressionante a quantidade de jovenzinhos nossos que viraram escravo de pornografia no celular. Antes viviam até bem, mas agora com o advento do celular que conecta a internet, agora eles têm o tempo inteiro tentados, o tempo inteiro aparecendo coisas, alguém mandando coisas, e isso tem produzido um problema. E alguns acham, não, mas isso é porque é jovem, sendo jovem, isso vai passar. Não vai, filho. Essa é a ilusão que alguns homens têm aos 20 anos de idade. Não vai. Tem muito homem de 50 que volta a ter 20 na cabeça de novo. Esse é um fato da vida. O pecado tem que ser vencido. Você tem que ter uma data na sua vida que você fala: esse foi o dia que eu venci o pecado na minha vida. Não sou escravo mais. Pastor, quer dizer que eu não vou pecar mais? Não, não estou dizendo que você não vai pecar mais. Estou apenas dizendo que você não é mais escravo de pecado nenhum. Você pode dizer não para o pecado na sua vida. Amém, meus irmãos? Você pode dizer não para o pecado na sua vida. Bom, deixa eu avançar. Quarto. A vida cristã vencedora, você só vai experimentar ela se entender que é uma vida de expressão e não de repressão. Esse é outro problema do crente que vive no esforço próprio. Do crente que vive achando que ser cristão é algo que ele que vai conseguir. Ele é que vai fazer. O crente que vive assim, ele está o tempo inteiro tentando reprimir algo. É verdade ou não é? Pastor, mas a gente não tem que reprimir as coisas? Sim, temos que reprimir. Sem repressão não existe civilização, não é verdade? Não tem como viver em sociedade se as pessoas não se reprimirem. Então elas não podem fazer o que elas querem. Elas têm que reprimir esses desejos. Então, ao contrário do que o pessoal ensina, ser uma pessoa reprimida nesse sentido é até uma virtude. Do que aquele que faz o que quer, quando quer, como bem entende, que não se reprime de forma alguma. Esse é um problema para a sociedade. Mas o que eu estou falando aqui não é disso. Eu estou falando aqui é daquela pessoa que vive colocando dentro, escondendo dentro o tempo inteiro, coisas tentando mostrar por fora outra realidade. Isso não é cristianismo. Cristianismo não é eu estar rangendo dente de ódio, mas por fora falar: amém, irmãozinho, te amo, tá? Te amo em Cristo. Porque em mim mesmo eu queria te matar agora. Presta atenção. Isso não é cristianismo. Você pode até achar que é uma coisa boa. Olha, pode ser bom do ponto de vista civil, jurídico, né? Você queria matar alguém e não matou, você reprimiu, bom para você. Mas isso é a vitória do cristianismo. Isso não é vitória cristã. É por isso que o ímpio sempre acha que nós somos hipócritas. Vamos ser francos. O ímpio sempre acha que o crente, o religioso, de maneira geral, é um hipócrita. Por que ele acha isso? Porque ele vê o crente o tempo inteiro se reprimindo. Ele quer muito transar com a namorada, mas ele fala: não posso, sou crente. Vai lá, faz, não fala isso não, rapaz, está amarrado, repreendido, não posso, sou crente. Mas você quer? Quero, quero muito, mas não vou não. Aí você fala: amém, não fez? Tanto melhor. Mas não fique pensando que esse é o padrão do Novo Testamento. É como a história daquela mulher mais velha aconselhando a mais nova. A mais nova chega para ela e fala: como é que eu faço? Eu não aguento meu marido. Toda hora ele apronta uma coisa comigo, eu estouro com ele. E a mais velha falou para ela: você tem que fazer como eu. Tem 50 anos que eu quero estourar, mas não estouro. No dia que ela estourar, vai ser uma bomba de Hiroshima. Vai sair tanta coisa de dentro, de 50 anos de idade, você não tem noção. Pastor, o melhor para ela então é sair estourando, fazendo tudo que vem à cabeça? Claro que não! Nem o ímpio quer fazer isso, até o ímpio se refreia. Claro que não! Estou apenas dizendo que a verdadeira vitória não é eu me segurar para não te matar, é eu não querer matar você dentro de mim. A verdadeira vitória não é eu ficar o tempo inteiro reprimindo, escondendo as coisas, como se isso fosse vitória. Não, verdadeira vitória é quando essas coisas aparecem de dentro de você. Pastor, mas isso é possível? Estou te contando uma boa notícia hoje. É possível sim, filho. É possível sim. Eu tive essa experiência e digo para você: você pode ter também. Eu estou te contando de algo que você pode viver. Você não tem que ficar jogando lixo debaixo do tapete, fazer de conta que a casa está limpa. Não tem que viver o tempo inteiro escondendo dentro. Isso vai acabar com você, vai adoecer sua alma. Tem muito crente em manicômio. Já foi em manicômio? É incrível como tem gente lá que fala em línguas. É assustador. Assustador. Você fala: pastor, mas por que disso? Por duas razões. Primeiro, porque a igreja é um lugar que já atrai louco mesmo. Sim, louco adora a igreja, né? O louco, lá na casa dele, ele fala: eu vi alguém. O pessoal interna ele. Ele chega aqui e fala: eu vi um anjo. Aí ele vai dar testemunho na frente. Vem cá, conta para nós o que, que você viu. Aí ele fala: aqui é meu lugar. Lá onde eu estou, eu falo que eu vi, me interna. Aqui eu falo que eu vi um líder. Então vamos ser franco. Aqui, os loucos estão em casa aqui. Ah, eu vi um anjo falando. Ele fala, eu tenho uma voz, fala comigo a vida inteira também. Aí o outro fala, é um anjo. É isso, agora eu descobri. Então, em primeiro lugar, já tem os dois, vem para cá. Mas em segundo lugar, religião enlouquece. Olha para cá. Religião faz mal para a alma. Se você tentar ser um religioso evangélico, você pode ficar doente da cabeça. Pode te dar um colapso nervoso. Aí você fala, é isso que é cristianismo? Pois é esse mau testemunho que o mundo vê. Crentes dando colapso nervoso. Por que que deu colapso nervoso? Porque ele está querendo viver tudo que a Bíblia diz no braço dele. Eu vou ser um bom crente. Eu vou ser esse vencedor. Eu vou fazer. E aí ele começa a puxar o olho. Daqui a pouco a boca entorta. Um belo dia ele acorda paralisado um lado. Ah, é ataque do diabo. É, mas o diabo está atacando ele há muito tempo. Porque ele vive tão se reprimindo, tanto escondendo as coisas, com medo que o pessoal descubra tudo que está dentro dele, e veja que ele não é esse vencedor que ele pensa, que acaba ficando doente. A vida vitoriosa não é uma vida de se reprimir, é uma vida de expressar. Expressar o que? A carne? Não, expressar Cristo, meu querido. Deixar que Cristo opere, Cristo se manifeste. Não é ficar fazendo de conta que tá bem quando está mal. Ser cristão não é faz de conta. Não é fazer de conta que eu estou paciente. Não, agora eu estou mesmo. Irmãos, durante muitos anos eu lutei com a minha impaciência. Eu tinha um problema de impaciência, comum a muitos homens, talvez a maioria deles. Muita coisa me deixava impaciente. E eu tentei vencer isso com fórmulas, discipulado, ajuda de irmãos, por exemplo, me vigiar. Quando você vê que eu estou extrapolando, você me dá um sinal. Nada funcionou. Até o dia, sabe o que eu fiz? Desisti. Eu falei para o Senhor, hoje é o dia da minha desistência. Eu não posso ser paciente. Pois naquele dia o Espírito Santo me trouxe a revelação. Agora Cristo está em você. Ele é que é a sua paciência. Eu acreditei nisso. Eu acreditei que Cristo está em mim. Eu acreditei que não é uma afirmação bonitinha somente. Que não é uma frase legal. Eu creio que é verdade. Alguém habitando dentro de mim hoje. Eu resolvi expressar esse Cristo espontaneamente. Não foi no meu esforço, não foi no meu braço. Quando eu percebi, já estava acontecendo. Quando eu vi, já estava acontecendo. Eu só tenho que me encher dele e deixar que ele transborde. E isso acontece tranquilamente. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Por último, para encerrar, é uma vida sobrenatural. Não tente viver aquilo que é sobrenatural confiado no braço do homem. Ela é sobrenatural, no entanto, ela é espontânea. O que quer dizer com espontânea? Eu quero dizer que ela acontece de maneira natural. É contraditório, né? Ela é sobrenatural, mas se manifesta de maneira tranquila. Eu não tenho que ficar o tempo inteiro neuroticamente pensando naquilo. Eu vou vencer, agora eu vou vencer, hoje eu vou vencer. Não. Eu posso simplesmente investir a minha vida apenas adorando, vivendo a minha vida na alegria e gratidão do Senhor. E Ele vai operando transformação na minha vida. Amém, meus irmãos? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Isso aqui é cristianismo. Ele opera em você o querer e Ele vai te capacitar para o realizar. Mas não vai ser você, vai ser Ele. Você não vai ter que ficar tentando esconder nada por dentro, se reprimindo, mas vai expressar a vida dele. Ser cristão não exige esforço seu, filho. Você está sendo muito esforçado, você está sendo muito trabalhoso viver a vida cristã, tem algo que está errado. Não está de acordo com o Novo Testamento. Cristianismo é algo para se viver espontaneamente, na liberdade do Senhor, com graça, com alegria. Você vai vendo as mudanças, mas a mudança quem está operando é o Senhor. Jesus disse que o reino dos céus é como um homem que plantou a semente. E ele foi dormir e acordou, até que a semente germinou e cresceu, sem saber ele como. O reino de Deus é esse. O seu coração é essa terra. A palavra é essa semente. Apenas planta a palavra do Senhor no seu coração. Vai dormir e acorda. Vai dormir e acorda. Rega ela e ela vai germinar e vai produzir fruto. E você não vai saber nem explicar como é que aconteceu. A verdadeira vitória é aquela que você não sabe explicar como é que você fez. Verdadeira vida cristã é um mistério. É como um vento. Não dá para fazer equação. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Não dá para criar passos, porque o vento, cada vez que ele vem, é de um jeito diferente. O vento do Espírito está soprando na sua vida. Deixa ele operar em você. Chega de viver vida de escravidão, chega de viver vida de opressão, vida de repressão, vida de angústia, vida que produz neurose. É hora de entrar na saúde da vida de Deus. A completa liberdade dos filhos de Deus. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Fique em pé onde você está. Vamos orar ao Senhor. Você pode experimentar isso. Pela cara com que alguns estão me olhando, eu estou falando uma coisa absolutamente estranha. Absolutamente absurda. Mas você sabe, a salvação é pela graça. E tem gente que acha um absurdo isso. Eu não tenho que fazer nada. É só crer e vou receber de graça a salvação? Exatamente. Quantos creem que a salvação é de graça? Agora vou te contar outra coisa. A vida cristã vitoriosa é de graça. Eu não tenho que fazer nada. Não, tem apenas de crer. Crer naquilo que a palavra de Deus diz. Mudar os conceitos tortos e alinhá-los com a verdadeira palavra de Deus. Pega a sua mão para o céu nessa hora. Se você não tem experimentado a vida cristã vitoriosa como o Senhor deseja, hoje abra o seu coração para a graça de Deus, filho. Hoje, abra o seu coração e resolva colocar-se de lado, não mais eu, mas Cristo. Seu velho homem já foi crucificado. Esse novo homem que vive hoje em você é Cristo. É Cristo, Ele é que é a nossa vida. Sendo Ele a nossa vida, nós desfrutamos de tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele tem. Essa é a herança que nos cabe como filhos. Essa é a parte que nos cabe como filhos. Você pode viver essa vida vitoriosa. Pai, eu quero orar hoje em nome de Jesus. Espírito de Deus, é o Senhor quem traz revelação e entendimento. Abre-nos os olhos hoje, Pai. Abre-nos os olhos hoje. Dá revelação aos teus filhos. Dá entendimento aos teus filhos. Que não é pela força do braço, que não é segundo, ó Deus, o esforço humano, mas é pela fé. Pela fé, ó Deus, abre-nos o entendimento. Dá-nos experimentar esta verdade. Dá que seja, Deus, algo comum entre nós. Dá que os teus filhos hoje entrem nessa experiência. Não vivam, ó Deus, de maneira inconstante. Não vivam caindo e se levantando como se isso fosse o padrão. Não vivam se reprimindo e escondendo coisas como se isso fosse o padrão, mas sendo totalmente mudados no interior. Ó Deus, eu clamo ao Senhor hoje que haja rios de água viva fluindo do interior. Que haja rios de vida produzindo transformação. Transformação pelo teu poder, Pai. Agora pegue na mão de quem está do seu lado. Quero que você ore pelo irmão do seu lado. Ele vai orar por você. Que o Senhor nos livre de todo peso hoje.